Eu falei semana passada, acho que eu falei que cada um tem que pensar em algum sacrifício para fazer para Kadosh Baruch Hu. Ele faz tanta bondade para a gente, então alguma coisa tem que ser para ele também. Alguma coisa difícil, algum sacrifício. Eu acho que vir num shiur à noite, depois de um dia bem cheio, é um sacrifício, tá? Não adianta, tem que falar a verdade, tá? Então, tem dúvida que... Tá, a gente começamos a introdução do portal de servir a Kadosh Baruch Hu. Nós estamos no Chovot HaLevavot em hebraico, deixa eu ver, estamos na página Kuf Tzadik Dalet. Então, como a gente já falou, vocês já sabem de cor, deve ser isso, que o Chovot HaLevavot ele escreve que nossa obrigação de servir a Deus é por Hakarat HaTov. A Kadosh Baruch Hu faz tanta coisa com a gente, tanta bondade ele faz pra gente. Então, a Hakarat HaTov é a pessoa servir a Kadosh Baruch Hu. Não que ele precisa disso, claro que não, como falamos, mas sim para nós. A pior coisa que existe pela Torá é falta de Hakarat HaTov, falta de gratidão, reconhecer gratidão para uma pessoa também, né? E claro que para Kadosh Baruch Hu também. Então ele vai explicar isso agora mais detalhado. Então ele fala assim. Então, Kuf Tzadik Dalet, Rechovot HaLevavot, Amud Kuf Tzadik Dalet. Esse parágrafo, Kashé. Rechovot HaLevavot, ele traz cinco tipos de... Falamos semana passada, já começamos só. Cinco tipos de bondades que tem aqui nesse mundo entre pessoas. Então ele fala, os pais para o filho é um tipo de bondade. O senhor para o escravo dele é o segundo tipo. O rico, quando ele dá tzedakah para o pobre, ajuda o pobre, mas para receber recompensa de Hashem. O quarto é bondades que pessoas fazem uma para outra para receber honra ou alguma recompensa. E o quinto é o forte que ajuda o fraco. São cinco tipos de bondades que ele classifica aqui nesse mundo. E ele vai agora avaliar cada bondade. Vamos começar do pai com o filho. Vehinei. É o último parágrafo dessa página. Vehinei hasuga rishon ha'av ameitiv lebno. O pai e a mãe, é claro, né, que faz bem para o filho. Barur, é claro, sheu mitkaven letoelet atzmo. Os pais, quando fazem bem para os filhos, eles não pensam. Eles pensam em si mesmo. Não pensam nos filhos. O que quer dizer isso? Explica o Chovot HaLevavot. Shareabe uchelik me'av. O filho é parte dos pais. Fora isso, venosaf lekach tvua ba'av ahava azal lebno. Tem dentro dos pais uma... A Kadosh Baruch Hu falou em cima, quem se lembra, colocou dentro dos pais um amor muito grande pelo filho. Vaharaya alkach, e a prova para isso é shareabe doeg lebno. Os pais, eles se preocupam com o filho, ochel, o mashke, com comida e bebida, vahalvashá, e vestimento, e o termo masheu doeg latzmo, mais do que eles se preocupam com si mesmo. Vahu shomer oto mikolnezek, os pais cuidam, não acontecer nenhum prejuízo para os filhos, vekal beinav lisbol velitroach, e é fácil para os pais sofrer, se esforçar, o litiage alemal menuchato, para a tranquilidade do filho. Venosaf lekach, aritavu abav regesh rachamim vechemla klapebno. Então ele fala três argumentos por que pais fazem bem para os filhos. Número um, que os filhos são parte do pai. É como se fosse bom para si mesmo. Número dois, os pais têm dentro deles um amor muito grande pelos filhos. E número três, Hashem colocou nos pais uma piedade muito grande pelos filhos. Então, isso que os pais ajudam os filhos e fazem bondade para os filhos, isso é uma bondade muito relativa, fala o Chovot HaLevavot. É claro que é bondade, mas é um interesse muito óbvio que os pais têm nisso. Então, não é uma bondade 100%, né? Assim, sem interesse, eu estou ajudando uma outra pessoa aqui. Não é isso, não é bem assim. Isso fala o Chovot HaLevavot. É claro que os pais têm muito interesse nisso. E mesmo assim, conclui o Chovot HaLevavot, o Bechol Zot, Chayav Aben, Hem mitzad haTorah, hem mitzad haSecher. Mesmo que isso que os pais fazem para os filhos não é uma bondade 1000% sem interesse, mas a Torá, o filho é chayav agradecer aos pais. Mitzad haTorah, pela Torá ele é chayav, hem mitzad haSecher. E a lógica também diz assim. Até os goyim também, quer dizer, o mundo de hoje é um pouco mais difícil isso, né? Mas A moral diz que toda pessoa tem que ter respeito para os pais, porque é a karata to que os pais fizeram com ele. Lecharete está vivo, lechabedo to. Então, o que ele trouxe aqui só? Ele quer chegar para Kadosh Baruch Hu desse jeito. Então, ele trouxe aqui que mesmo que os pais não pensam só nos filhos, quer dizer, tem um interesse, mesmo assim, os filhos têm que agradecer ao pai. Próximo, vamos ver o próximo. Gam Adon, a próximo parágrafo. Ele só termina aqui, isso do pai e do filho, ele fala, Lamrot sheteva av maletz otoletiv lebno. Mesmo que a natureza do pai e da mãe forçam eles a fazer bem para o filho deles, ve'en hu meitiv lebno michelo, ela michel aquel. Os pais sustentam os filhos, não deles mesmos, sim de Kadosh Baruch Hu, que dá para eles o dinheiro, etc. Ve'u rak ashliach la'vir etovat aquel lebno. Os pais são só os mensageiros de Hashem para os filhos, mesmo assim os filhos têm que dar gratidão para os pais. Muito bem. Número 2. Ve'gam ha'adon ametiv lavdo. Isso que um senhor ele sustenta, ajuda o escravo dele. Também, Barur sheu mitkaven la'gdil et rechusho. Não é uma bondade sem interesse aqui. Ele está querendo fazer maior o bem dele. O escravo é um bem dele. Então ele dá comida para o escravo, por quê? Porque é ele. Está pensando em si. Não adianta. Et rechusho em tsaut rechusho keloima hoil ve'uzakuk la'avodat ha'eved. O senhor precisa do trabalho do escravo. Então ele comprou o escravo. Então ele se preocupa com o escravo. Por quê? Porque através do escravo ele vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais bens. Falo como estava bom também, que esse senhor que ele faz bem para o escravo, está pensando nele mesmo também. Não é uma bondade só para o outro. Mesmo assim, Chiev Aborei Barach Etaevet Lavod u leodot ladonav. A Torá mandou um escravo ter respeito para o senhor dele, por akaratato, por gratidão. De novo, mas a gente vê de novo isso que o quê? Que uma pessoa que recebe bondade, obrigado, de uma outra pessoa, mesmo que a outra pessoa faça isso com interesse, tem que ter gratidão. Terceiro caso. Vilu eashir ametiv leani, kdei lekabel avur zeschar miashem. Falo chovot alvavot. Quando uma pessoa rica, ela ajuda uma pessoa pobre, mas com o intuito de quê? De receber recompensa de Deus. Também é uma bondade com interesse aqui. Rudomé, olha como ele compara o exemplo dele. Rudomé le socher akones chorá, shetachnis lo kavor zman reva kadol vekavua. Todo comerciante, ele compra uma mercadoria para depois investir, para vender por mais caro. Uma pessoa rica que dá tzedakah para um pobre e ajuda um pobre, para ganhar a recompensa de Deus, é um investimento, em outras palavras, certo? Quer dizer, a bondade que ele está fazendo é um interesse que ele tem para ganhar dinheiro, é um investimento. Então também, né, olha o que ele fala, V'chen rotze ashir iskod ba'olam haba, o rico, ele quer ter olam haba, shekulo tov, v'nitzchi, murat atzdaka pouta, shotelani, por esse dinheiro, pouco dinheiro, que eu dou para o pobre, eu quero ganhar olam haba. Então isso que está fazendo agora, ele está querendo se preservar o lamabá para ele. Então também é o terceiro caso de uma bondade aqui nesse mundo com interesse, com interesse. E mesmo assim falo com vota lavot barur, shalanil hodot leashiru shabeachoto. O pobre tem que agradecer para o rico. Por quê? Porque ele ganhou uma bondade do rico, ganhou um dinheiro. Mesmo que o rico fez por interesse, mesmo assim. O pobre poderia falar para o rico, eu não vou falar obrigado para você. Você não pensou em dar para mim destacar. Você pensou em ganhar o lamabá, isso que é teu intuito. Não, a Torá manda o pobre sim falar obrigado para o rico. Idoglatid nishmato achremoto v'cholzot magia lo todá. Ele merece uma todá, um obrigado. Assim que traz um passuca aqui. E por último, não, quase último, o quarto caso, Va'adam ametiv l'chaverot meshu ohev shelach v'kavon. Ele fala, tem pessoas que ajudam outras pessoas, por quê? Não porque elas querem ajudar, e sim que elas gostam de ter honra. E elas querem que vão falar, olha, ele ajuda, ele é um balchesed muito grande. Pessoas que ajudam porque elas gostam de honra. Tem pessoas assim também. V'rotze lenot murat votav. E essa pessoa também. Ela faz por interesse, fala o chovot al vavot, vamos continuar. Mesmo assim, tem que agradecer para essa pessoa. E agora o último caso, olha que ele fala, é incrível, sai do Chovot Alvavot, pessoal, que não existe nesse mundo uma bondade sem interesse. Assim sai, olha o último caso que ele fala. Hamerachem aleami, uma pessoa que tem piedade de um pobre, o metivlo mneishou mitzta'er al saro. Ele fala, vamos pegar um cara rico, que ele vê um cara pobre, não por recompensa, ele vai lá e ajuda o cara pobre. Não por recompensa, e sim porque ele quer ajudar o cara pobre. Fala o Chovot Avot, também tem interesse aqui. Qual que é o interesse? Kavaratoi larhik mi al atzmo et atzar et agmat hanefesh vakev shebau alav al yedei shelichem alamim. Ele fala assim, falamos, acho que a gente já falou isso semana passada, essa svará aqui, que tem pessoas que elas são muito boazinhas, e elas não conseguem ver um pobre e não ajudar. É uma natureza. Então ela, para acalmar esse sentimento, então ela vai lá, ai, não consigo ver. Então ela também, o interesse dela é acalmar o sentimento dela. Não é mal, é uma coisa boa, que nós todos sejamos assim, tá certo? Mas na prática, isso não é uma bondade 1000% sem interesse. Se a pessoa não tivesse essa natureza, assim que ele sai dele aqui, ela não faria isso. Quer dizer, normalmente, olha, existem casos diferentes. Tem uma história muito bonita que se conta assim, que uma vez um tzadik, ele viu um pobre e ele falou assim, ele foi pro pobre e deu, sei lá, 10 reais, estamos falando dinheiro de hoje. E logo depois ele foi e deu mais 10 reais. Então o pobre perguntou para ele, mas por que você me deu duas vezes 10 reais? Ele falou assim, olha, a primeira vez que eu te dei é que foi uma piedade minha, não consegui não te dar. Então eu fui lá e te dei. Depois que eu acalmei a minha piedade, eu fui lá e dei de novo para fazer bondade mesmo, não acalmar a minha, fazer bem mesmo, né? Mas então onde que ele quer chegar com isso tudo? Olha onde que ele quer chegar. Interessante como ele chega para isso. Ele fala assim: Arei sheyesh lirot mikol ha'amur. Concluindo, e tudo que nós falamos aqui, que kol adam ha'meitiv lechaveró. Olha só. Toda pessoa que faz bem para outra pessoa, o mitkaven kodem kol letoelet atzmo. Primeiro, ele pensa em si mesmo. Kedei lirchosh bekach kishut nae ba'olam hazeh, talvez para ele ter aqui nesse mundo alguma coisa boa, ou ba'olam haba, ou kedei larchik me'al avtzar, ou para afastar dele um sofrimento, ou kedei lechaper et matzav rechosho. Uvechol zot, mesmo assim, en bekavanot ele kedei limnoa et bekablei atovot, mesmo assim, todas as pessoas que recebem uma bondade desse modo, elas têm que falar obrigado. Tem que gostar dessas pessoas. Elas têm que retribuir o bem. Elas não podem chegar e falar, ah, você não pensou em me fazer bem, então eu não vou te retribuir, não vou te falar obrigado. Fala o que eu vou, tá errado isso. Acho que contei para vocês uma história, deixa eu terminar aqui. Esses parágrafos. Lamlot she'atová she'tivu ba'ahi be'yadam rak betor ha'shalam Hashem. Mesmo que as bondades que a gente faz é de Hashem, nós temos dinheiro, não é nosso. Hashem deu dinheiro para a gente. Lamlot she'atová she'lahem alet sotam letivu, mesmo que a natureza nossa faz que a gente faça a bondade, que Moshe Bianu. Lamlot, mesmo assim, tem que falar obrigado. O mikivan she'ken, termina o chovot alvavot, kama chayav adam la'avot u'le'shaveach u'le'odot le'mi she'bara et ha'tová ואת בני אדם המטיבים בה, אשר אין סוף לטובתו, והיא תמידית ונמשכת זמן רב, ואין בה כל כוונה שתועלת עצמית או הגנה. תמידו חובות הבבות, אם תבואה רבום ספנסה, היא הקדוש ברוך הוא. אלי פייז הבונדה דיפרג'נטי, נאום פורקי לפריסיזה, נאום פורקי לתאום הנטורזה, נאום פורקי... Nada disso não shayach em Akadosh Baruch Hu. E sim, ele faz bondade para a gente porque ele quer fazer bondade para a gente. Então é óbvio, é lógico que nós temos que agradecer para Akadosh Baruch Hu. Se nós precisamos agradecer para uma pessoa que tem todas essas falhas, vamos falar assim, humanas, é claro que nós temos que agradecer para Akadosh Baruch Hu. Eu contei aqui, acho, uma história faz pouco tempo. Acho que contei. Vamos voltar rápido à história. Uma história muito bonita, que tem um tzadik que viajou num trem. Um tzadik. E a noite inteira ele viajou no trem, e de manhã ele foi lá para a locomotiva, e foi falar para o locomotor, muito obrigado, a viagem estava muito boa, e agradeceu muito. O locomotor, ele falou que ele nunca teve uma coisa dessas, ele já trabalhou 30 anos no trem como locomotor, nunca ninguém veio agradecer para ele. E tiveram pessoas que questionaram esse ato do tzadik. Por quê? Elas falaram para o tzadik, ele não fez isso para você, tzadik. Ele fez porque a parnassá dele é essa, o trabalho dele é esse, ele ganha salário. E a prova para isso é, você vai pedir para ele fazer isso num horário que não é o trabalho dele, ele não vai fazer para você, né? Então ele fez por interesse, pelo salário. Então não tem que falar obrigado para ele. Falou tzadik, errado. Isso é chovot alvavot. Que se você ganha uma bondade de alguma pessoa, tanto faz se ela tem interesse, você tem que falar obrigado para ela. Isso fala o chovot alvavot aqui, certo? É importante saber isso. E ele, porque ele fala isso para a gente saber. Então, a Kadosh Baruch Hu, que a bondade é sem interesse e nos faz bondade, é claro, nós temos que falar muito obrigado para a Kadosh Baruch Hu. Continuando, ele vai mais para frente. Ele tá tentando comparar o chovot alvavot, a bondade de a Kadosh Baruch Hu conosco e a bondade de pessoas conosco. Vayesh la'avin. Vamos lá. Que kol ha'meitiv livnei adam acherim. Toda pessoa que faz bondades para outra pessoa, Mikola sugim sheiskarno. Todo tipo de bondade, é pai para filho, senhor para escravo, rico para pobre, forte para fraco. Enu olé al mishe meitivlo el abadifut chitzonit shenitvasfalo velo lechavero. Kegon, shesh lo yoter mamon, o yoter yeda, meashe lechavero. Aval b'mahutam ha'atzmit em domim ze lazeh. והם כמעט שווים זה לזה בגופם, בדמותם, בהרכבת איבריהם, יבוא הסתוקה פרוסי, לשכלם, וברוב הדברים שעוברים עליהם. ולמרות זאת, חייב המקבל הטובה להודות ולגמור טוב. כונותים בונדדי זה אינטי פסואס, ומחיקו כפייס בבונדדי פרו פוברי. וחיקו נווה מייזו כפוברי, נווה מיור כפוברי. וחיקו תהיו מקונטה מיור כפוברי נובנקו. מייז אלי אל מזמו סרומנו כפוברי. A pessoa, o pai que faz bondade para o filho. O pai não é mais que o filho. Simplesmente o pai consegue ajudar o filho. Então todas as bondades que tem aqui nesse mundo é de igual para igual. É um ser humano que faz bondade para outro ser humano. Igual para igual. Vem likar b'cheshbon. Continua o chovot alvavot. Vamos fazer, levar em conta. Que no cabelo a tová o b'tachlit ha-machzor o b'chira. B'chirat arkavat esodot gufo b'chibur evará b'tzuratô. אז עליו להיות עשית תודה יותר כלפי מי שהיטיב לו. Então ele fala assim, então imagina só, agora, o ser humano recebe uma bondade de Akadosh Baruch Hu, não é de igual para igual. Akadosh Baruch Hu, que é o Todo-Poderoso, faz uma bondade com um ser humano que é tão o fraquinho, o ser humano. Ele fala, se uma pessoa, vamos supor, uma pessoa simples, recebe um favor, uma bondade de um rei aqui, ser humano. É claro que ela tem que ter mais a karata toda. Olha, não é uma pessoa simples me fez isso, o rei me fez isso. Tem que ter mais a karata tov. Então imagina só a Kadosh Baruch Hu, que é todo poderoso, faz uma bondade para a gente, colocando tudo na balança, sem interesse, não por natureza. E o todo poderoso faz uma bondade para a gente, claro que nós temos que ter gratidão para ele. Está bem claro, né? Im nikach b'cheshbon, ki mahut ha'meitiv u meulei yoter, v'chi ushalem b'malotav, v'kol ma shenitza ba'olam. Imagina só, a Kadosh Baruch Hu, que é o perfeito, ולעומת זאת מקבל הטובה הוא גרוע יותר מכל דבר שנמצא בעולם. Aqui ele vai falar uma coisa interessante, ele vai elaborar que o ser humano é o ser vivo mais, menos que todos os seres vivos. Ele vai explicar por quê. O yoter chalash mikol hanivraim. As mechayevas. Então imagina só, o ser humano, que é o ser mais fraco de todo mundo, recebe a bondade de Akadosh Baruch Hu. Quanta gratidão ele tem que ter para Akadosh Baruch Hu. Então ele fala, כאשר נבדוק בשכלנו לפי הדגמה זו את היחס הבורא יתברך כלפי בני אדם. השם, כמו ser humano, נסיק. Então a nossa conclusão tem que ser שהבורא יתברך הוא נעלה ונישא ומרומם על כל הדברים הנמצאים בעולם. השם é elevado sobre tudo que tem nesse mundo ועל כל מה שאפשר להשיג על ידי החושים והשכל. Não dá para imaginar Deus, a grandeza de Deus, כאשר יתבאר בשער הראשון. וכן כאשר נשווה את האדם אל שאר בעלי החיים, comparando o homem com os animais, ele fala, נסיק, a conclusão é שהאדם מחוסר מצרכיו וחלש בכוחו יותר מכולם. O mais fraco é o ser humano. O ser humano é o mais fraco de todos os animais, os seres vivos. E ele fala três motivos para isso. ותוכל לראות זאת משלוש בחינות. האחת, primeiro motivo, מבחינת התפתחותו ותקופת ילדותו. A juventude dele, não juventude, quando era criança. Shanumotzim et yeter balei ha'chaim shem yoter chazakim imenu. Umesugalim yoter lisbol tzar ulegadel et atzmam. Ve'enem matrichim et oreyem begidulam midah shel sedot adam. Vocês sabem? Todo mundo sabe disso. Um gato, qualquer animal que nasce, rapidinho, rapidinho, ele se dá aos pés, as patas dele, né? E ele vai sozinho e resolve sozinho a vida dele. Uma criança autossuficiente. Uma criança, até que ela começa a andar, começa a ficar autossuficiente, demora. Isso mostra uma fraqueza Porque Hashem fez isso, tem que ver. Ele fala isso na frente também. Mas que o homem, o ser humano é mais fraco que o animal. O ser humano demora até ele conseguir ficar autossuficiente. Como? Vashenit, o segundo motivo que a gente vê que ele é mais fraco. Interessante o que ele fala aqui. Mibchinat azuama vatinuf animtzaim betorguf adam. A sujeira que tem no corpo do ser humano. Vanirim algufom ibachutz, que se vê fora do corpo. Adomim kimat lele shebetorguf. Ele fala que a sujeira que está fora do corpo do ser humano é quase igual à sujeira que está dentro do ser humano. Quando ele não toma banho, ele não se lava, tem muita sujeira que se acumula. Mais do que um animal. Interessante. Quando um homem morre, o ser humano morre, a sujeira, o cheiro de um homem morto é pior do que um animal. As necessidades do ser humano cheiram menos bom, né? Pior do que as necessidades dos animais. Ele fala, que sai do ouvido da pessoa, do nariz, eu não estudei isso, eu não sei. Mas ele fala que é assim, que a sujeira da pessoa é maior do que do animal. Tem mais sujeira ao ser humano. Isso mostra uma fraqueza também em relação ao animal. O corpo do ser humano, é claro. E o terceiro motivo que a gente vê que o ser humano é mais fraco que o animal, ele fala, imagina o homem sem cérebro, não está com nada, pode chegar a se matar também. O animal sem cérebro, ele consegue viver. Eu vou ler para vocês como ele fala. Um homem que, Deus me livre, que ele perdeu a cabeça, ele perdeu o cérebro, né? Ele não consegue pensar. Como ele falou em cima, a única vantagem do ser humano sobre o animal é o cérebro. Se ele perde esse cérebro, ele fica mais perdido que um animal. Ele pode até se matar, chegar a se matar. A gente encontra a maioria dos animais, os animais conseguem dar um jeito. Os animais têm parnassá, pessoal. Os animais, todo mundo arranja a parnassá dele, a comida dele. Muita gente inteligente não consegue chegar a parnassá. Então ele mostra que o ser humano é mais fraco também nisso, que ele não consegue, ele está dependendo da cabeça dele. Se não tem cabeça, ele está perdido. E mesmo com a cabeça, ele fala, ele, para se sustentar, ele se dificulta. É difícil. E o animal consegue se sustentar muito, muito fácil. Então ele trouxe três motivos que ele viu que o ser humano é mais fraco que o animal. Então agora ele chega a essa conclusão. Então vamos colocar na balança. De um lado, a grandeza de Akadosh Baruch Hu, a capacidade, a sabedoria dele, e a riqueza dele. A fraqueza do homem e a machsoró, quer dizer, a dependência dele, a falta. Que a pessoa não consegue chegar à perfeição, o ser humano. Como a pessoa é dependente de coisas, que gol mazon, comida, albachá, vestimento, que yotseba em. E ele não consegue chegar sozinho para isso. Venidbonen batovot arabot. E vamos refletir então. A Kadosh Baruch Hu aqui em cima, nós aqui embaixo. E refletir as bondades, grandes bondades que Hashem faz, ou seja, comigo, com cada um de nós. O Bameshe Barauto, Miaim Vaefes. Matar Shem Achsor. Hashem me criou assim, me criou. Sheuzakuk Venitzrach Venishabem Talui Kiyumo. Eu dependo de coisa, Hashem me dá. Eu sou completamente dependente. Vem biadola guialem, elem umiagetatmo. Acho que aquele fala um segredo, pessoal, muito importante. Nas entrelinhas, às vezes, a gente percebe coisas interessantes. Ele fala, por que mesmo Deus fez a pessoa dependente? Essa é uma pergunta, já falamos sobre isso uma vez, eu acho, aqui nesse shiur. É uma pergunta muito filosófica e muito simples, a priori. A gente falou o shiur inteiro, né? Todo shiurim, vamos falar obrigado para Hashem, que Hashem me dá comida, que Hashem me dá todas as necessidades que eu preciso. Mas a pergunta é essa, Quem mandou Hashem me fazer uma pessoa dependente de comida? Hashem poderia me fazer uma pessoa que não precisa de comida. Hashem fez um ser humano que ele precisa de comida, bebida, dormir, ar, saúde. E agora ele manda falar obrigado porque Hashem me dá saúde, comida e bebida. Por que Hashem não fez um ser humano que não precisa de nada? Um ser humano, super-homem, né? Não precisa de comida, de bebida, de ar. Então ele fala aqui, tem várias respostas. A resposta dele para essa pergunta é essa. Hashem kol zeh mirachmei aborei barach, é piedade de Hashem al Adam, que deixe yakir et atzmo, veyavin she'en bekocho lazol atzmo, veyakir al edekach et chesed shashem osei motamit, veidbak bechol et bechol matzav avodat hakel asher lemana nivra, vekabel avur zeh tzchar olam haba. Então ele fala que se a pessoa fosse independente, ela não teria que chegar para Deus. E o objetivo que nós viemos para esse mundo, pessoal, é para chegar para Deus. Estamos conectados com a Kadosh Baruch Hu. Vocês sabem, os Sifrei Hassidut, eles falam que o Nahash, a cobra, que deu aquele conselho ruim para Havá, para Adão, para comer aquela fruta. Então Hashem deu um castigo para a cobra, que o quê? Que a comida dela vai ser terra. Onde que ela vai achar comida? Vai ser terra. Então perguntam os farim, isso é uma clalá, é uma maldição, isso é uma brachá. Nós pudéssemos comer terra, seria fantástico. Não teria que trabalhar tanto para parnassá, trabalhar o dia inteiro, teríamos o que a gente quer, teríamos parnassá. Nós não podemos comer terra, nós temos que ter arroz, feijão e carne, ketchup e salada, etc. Então tem que trabalhar muito para isso. Então a nahás, a priori, né, a cobra, é mais abençoada que a gente, a priori. Assim perguntam os livros. Respondem os livros errado. Por quê? Vocês falam assim, a cobra, a clalá dela é que ela não precisa chegar para Hashem. Aonde que ela vai, ela tem a comida dela. A terra é a comida dela. Então a cobra pode viver 70 anos e ela não vai precisar chegar uma vez pedir, Hashem, por favor, me dá comida, não precisa. Onde que ela vai, ela tem a comida dela. Nós, seres humanos, precisamos chegar para Hashem. E Hashem, não está indo tão bem os negócios, faz melhor um pouquinho, né? Então tem que pedir para Hashem, porque nós temos de parnassá, certo? Essa é a maldição. Isso fala o Chovot HaLevavot. Se os seres humanos fossem independentes, não seria comer, beber, nada, 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 então nunca chegaríamos para Kadosh Baruch Hu, para Deus. Então, e o objetivo é chegar para Deus. Isso é uma resposta que o Chovot HaLevavot, ele fala. Por isso Hashem fez a pessoa dependente para precisar chegar para Deus. Uma outra resposta que tem também, pessoal, que é muito parecida. Imagina só o orgulho da pessoa que ela fosse independente. Não daria para conversar com ela, certo? É tanto orgulhosa que ela seria. Quem sou eu? Isso que a pessoa é um pouquinho humilde quando é porque ela sabe que ela é dependente. Ela é uma pessoa que é um ser humano. Então ela vê que ela não é grande coisa, né? Mas se ela fosse independente, então super-homem, como a gente falou, não daria para conversar com ela. Então Hashem fez a pessoa, resumindo, dependente de coisas, para precisar chegar para Hashem e não se considerar um super-homem. Muito bem. Então ele termina e fala, terminando essa introdução, Kasher Achov Bonen Adam B'chol Advarim Alalo, quando a pessoa refletir sobre tudo isso, eu quero que vocês saibam que mesmo esses livros de Mussar, de ética, às vezes eles falam coisas simples, né? Mas a pessoa, o Mesirat Yesharim, escreve um conceito no começo do livro dele, muito importante para saber. Ele fala que tem muita coisa muito simples, só que é tão simples assim que as pessoas nem pensam nisso. Como é tão simples, as pessoas não chegam a pensar nisso. É um conceito. Eu já ouvi esse conceito em outros lugares também, de livros laicos também. Que tem coisas tão simples que a pessoa nem chega a pensar. Isso é a verdade. Existem coisas muito simples aqui, não é nada nenhum riduch, nenhuma novidade. Mas a pessoa não para para pensar nisso. Depois que ela vê, ela fica refletindo nisso, ela fala, é verdade. Eu não pensei nisso, é tão simples, eu nem pensei nisso. Isso que ele fala aqui, é tão simples tudo, mas a pessoa não chega a pensar nisso. Porque a Shelia Shobe Bonen Adam, vai refletir sobre tudo isso. Vitzadechat do Lata Bore, a grandeza de Hashem. E do outro lado, Afsiut Adam. Afsiut Adam quer dizer o zero do homem. O homem, o ser humano não é nada. As Yavina Adam, aí ele vai entender, Chovato Klapei Aborei Barach, o dever dele com Hashem. Kama alav lavodoto, quanto ele tem que servir Hashem, velirá mimeno, e ter medo de Hashem, o lechabeach, e louvar, o leodotlo, o lalelotamit, que miachashe barulho, mashigdamu. Está claro para vocês essa introdução? Então, keitzad bnei adam chayavim, desculpa, está claro para vocês como a pessoa tem que falar obrigado para Hashem, para uma pessoa para outra? Em que, na lachat kamav chamash, barulho, tem que falar obrigado para Hashem. Termina o Chovot HaLevavot, essa introdução. Aim nimtza tipesh. Existe uma pessoa boba sheachlok al chová zu amitelet al adam kapi aborei barach, que vai discutir com esse conceito que eu falei agora, que vai falar que a pessoa não tem que falar obrigado para Hashem, que se um mitbonen, um mitameg, binyanze, um modelo atzmo ala emet. Vai existir uma pessoa que vai falar isso? Se sim, é uma pessoa boba, ele fala. Halô, af ayasheni torer. Até aquele que dorme vai acordar. Vai mitalem e casa. Aquela pessoa que mitalem, quer dizer, a pessoa que vai na vida dela sem, né, sem pensar. Sem, não quer pensar, não quer pensar. E Katz, Vaxil e Avim, até o bobo começa a entender quando ele vê isso. Vamaskil e Askil, Bofen Barur, et Chovato. Ele vai ver que o dever dele é le cabela latzmoet avodat elokim, ele tem que servir a Deus, é verdade. Mitzada Sechel Vaigayon, a lógica diz isso. Nosaf, le mashe u chayav le cabelo talatzmo mitzada rayot, abrunot, veiduyot amefursamot, vamoftim ametim shasa Hashem lavotenem beret Yitzrayim. Então ele fala que fora todos os milagres que Hashem fez com o povo judeu, todas as bondades, mas cada um ser humano que Hashem faz para ele, já chega que ele tem que falar obrigado para Hashem. Em quem, terminando ele aqui, ele fala, ficou claro para a gente o dever nosso para servir Hashem, para falar obrigado para Hashem e servir Hashem por Akarat HaTov. Lembram? Isso que é o motivo que nós temos que servir Hashem. Se vai ter uma pessoa que vai perguntar, por que nós devemos servir Hashem? Tá bom que Hashem é o dono do mundo, criou o mundo, mas e daí? Porque a resposta é Akarat HaTov. Ele faz tanta coisa boa para a gente, temos que falar obrigado. E esse é o jeito de falar obrigado para Hashem.
Qual jeito?
Não, mitzvot, Torah e mitzvot, servindo Hashem. Torah e mitzvot, servindo a Kadosh Baruch Hu, rezando também, estudando Torah aos homens, mulheres shiurim, fazendo mitzvot, etc. Estamos servindo Hashem, com isso estamos sendo obrigados para Hashem por todas as bondades que ele faz para a gente. E agora, no Perek... Vamos para o Perek Bet, Perek Alev, ele só resume aqui. Não, peraí, ele fala assim uma coisa importante.
É, vamos... Fazendo mitzvot para Lekadesh et Shem Hashem, fazendo...
Por enquanto ele não fala sobre Kiddush Hashem, tá? Não. Servir a Hashem, porque Hashem nos mandou fazer isso, na Torá, e eu quero agradecer a Hashem por tudo que ele me faz.
Mas o que eu vou fazer Pesach? Que mitzvah é essa que eu estou agradecendo a Deus?
Então, não, porque Deus mandou a senhora fazer Pesach. E como Deus me mandou, e ele me fez tanta coisa boa para mim, então eu vou fazer. Só isso. Olha, é claro que existe sempre mais e mais e mais, mas o básico é esse.
Eu estou falando básico. O mínimo necessário é fazer o que está escrito.
Está escrito, e por quê? Porque Hashem me mandou. Ao contrário, muitas vezes pessoas fazem mitzvot porque elas entendem que é bom para ela, isso é errado, para vocês saberem. Deixa eu explicar o que estou falando agora para vocês. Por exemplo, eu falei aqui isso algumas semanas do Shabbat, né? Então o Shabbat é uma coisa formidável para certas pessoas. Então tem pessoas que falam, ah, eu cumpro o Shabbat porque eu não consigo sem o Shabbat. Isso é errado. Tem que cumprir o Shabbat porque Hashem mandou fazer o Shabbat. É claro que não tem nada de errado estar contente com o que Hashem falou para mim, cumprir o Shabbat. Eu adoro o Shabbat. Mas eu cumpro o Shabbat não só porque eu gosto, e sim porque Hashem mandou. O que tem de errado nisso? Porque se a pessoa vai cumprir o que ela gosta, não tudo ela gosta que a Torá manda. Tem coisas que ela não gosta. Então vai dar errado as coisas. Então ela tem que cumprir a Torá, Pesach, porque Hashem mandou eu fazer o Pesach. Eu gosto, isso é outra coisa, mas eu não faço só porque eu gosto, eu faço porque Hashem mandou. Agora eu vou começar a falar, isso foi a introdução do Shara Vodat Elohim, de servir a Kadosh Baruch Hu, do portal de servir. Vai começar a falar agora o seguinte, ele fala, então isso que nós temos que servir a Hashem, a lógica nos diz isso, a lógica nos diz que nós temos que servir a Hashem, como falamos agora, a Karat HaTov. Mas ele fala, mesmo assim, a Torá teve que vir e também falar para as pessoas que tem que servir a Hashem. Então ele pergunta aqui, para que que a Torá teve que falar isso? Se a lógica nos diz isso, é uma pergunta bem filosófica também. É uma pergunta que perguntam bastante isso. Mas já ouvi muito dessa pergunta. Para que tem que ter a Torá? Eu tenho meu cérebro e meu cérebro diz assim. E pronto, acabou a história. Meu cérebro diz que não pode roubar. Eu sei que não pode roubar. Eu sei que tem que respeitar o pai e a mãe. Eu sei muita coisa. Então, por que tem que ter a Torá vir e falar? Eu entendo sozinho isso. Uma pergunta bem famosa, essa pergunta que fazem. Ele faz parecido. Ele fala, se nós entendemos sozinhos que nós temos que servir a Hashem, então por que a Torá tem que escrever toda a Torá, fora as mitzvot, né? Mas que nós temos que servir a Hashem. A gente sabe, a gente entende sozinho que tem que servir a Hashem. Daqui a Torá teve que vir e falar isso também. Ele dá três motivos muito bonitos e bons e certos para isso. Deixa eu só ler com vocês aqui no começo. Amar Amchabe, falou o autor, agora, começando o Shara Vodat Elohim. Atzorech Sheritorerut Lavodat Hashem, Altsurotei Hashonot Uze. Hey, como que a pessoa vai agora chegar à conclusão que ela tem que servir a Hashem? Heyot Vaadam Chuyav Avodat Hashem Itbarach, Mitzad Asechel Vakara. A pessoa tem que servir a Hashem pela lógica, como falamos agora, Akarat Atov. Como eu falei em cima, ela choveret kufa aruka ben etzirat adam shazu matkhil lenot tovot abore u ben et shesikhlo mitbager masig et chovato lachen chayav adam litorer bitkufa zu lekiyum amasim como o próximo parágrafo vedakei toleruten shtai achat mekora basechel. Então pela lógica a pessoa tem que chegar à conclusão, eu tenho que servir a Deus. Mushreshet bakarat adam נוצרת אמו עומד בריאתו ולידתו, והיא הכרת הטובה הטבעית, ואת השנייה מסגל אדם לעצמו על ידי לימוד התורה. כל הפסוא הסטודה התורה, מוסר תורה, איתו לבי אינטנדנו תמבין, כי תן כסלבי הדאוס. איסופה לחומות הלבבות. יגור לבי הספליקה. No perec bet, vamos começar pelo menos só, para depois ver a pirucha de fila, mas vamos começar. Por que que a Torá teve que vir falar isso pra gente? Nós entendemos sozinhos. Então ele fala três motivos pra isso. אולם הצורך של התעוררות על ידי התורה נוסף להתעוררות על ידי השכל הוא מפני שכוח ההתעוררות המושרש בשכל נחלש על שלושה גורמים. Essa nosso cérebro, nossa lógica da pessoa, a moral da pessoa está fraca por três motivos. Quais são os três motivos? Ele fala, primeiro motivo, אחד הגורמים הוא, olha como ele explica, מה שאדם נברא מנפש וגוף, o ser humano foi feito de alma e corpo. Ashonim zemize, diferente um do outro. O midgabrim betivam zelze, e um tenta dominar o outro. O mahutam hafuchazomizo, a essência do corpo é contrária do que a essência da alma. Vaborei barach itbia benefesh adam midot vekochot. Hashem colocou na alma, na... Não sei se vocês sabem, mas os livros explicam que nós temos assim, temos um corpo, que todo mundo vê. No corpo, temos uma nefesh abahamit, é chamado nos livros hassídicos. É a alma, mas a alma material. Isso que eu sinto quando me beliscam, isso que eu, quando me picam, isso que eu tenho um desejo de comer. O que é isso? Desejo de comer. De onde que vem esse desejo de comer? Da alma? Da alma espiritual? A alma espiritual não quer comer comida. Então existe dentro da pessoa, tá, uma alma material. Uma alma material. E dentro da pessoa também tem uma alma espiritual. A alma material vem da terra também. O corpo com essa alma material vem da terra. E a alma espiritual vem de cima de Akadosh Baruch Hu. Então Hashem colocou dentro do corpo da pessoa certos, acho que se fala em português, dons. Acho que é isso. She'al adam u'mishtokek ledvarim. É um desejos materiais que a pessoa tem. Hashem colocou na pessoa. Por que Hashem colocou isso? Todo mundo entende, né? Imagina só se a pessoa não desejasse comer. Ela não iria comer. Se ela não iria comer, ela ia morrer. O ser humano tem que comer. Então Hashem colocou dentro da pessoa um desejo que ela está com fome. Ela quer comer. Ela gosta dessa comida. Para ela comer, certo? Hashem colocou isso dentro dela. She'ergel ba'em mefateach et gufo. A pessoa comendo, então ela faz bem para o corpo dela, uma mritzotola sobre chuva ramazé, creche elimina Adam, que o Alam, Hashem quis que seres humanos estivessem nesse mundo, então Hashem fez o ser humano desse jeito que ele deseja os desejos materiais dele. O midot elehen atavot lanaot agufaniot, são os desejos materiais que ele tem, animtzaot etze kol baleachayim, todo ser vivo tem esse dom. E do outro lado, Aborei barach irkiv benefesh adam od midot. Hashem colocou também a neshama da pessoa, a espiritual, que o quê? Shekasher u'mishtamesh bahen u'mo'es b'chayav ba'olam hazeh b'chafes ifared mimenu. Vocês sabem, a Gemara fala isso, que a neshama da pessoa não gosta desse mundo. Não gosta, ela quer sair. A Gemara fala que Hashem coloca, não deixa, só quando ele morre. Mas Hashem não deixa a neshama sair. Força ela a ficar aqui. Então, nós temos dentro de nós duas forças contrárias. Uma força que quer material, quer comida, quer bebida, quer material, quer dinheiro. outra força que não quer isso. Ela é chamada a pessoa que não quer material, não quer dinheiro, quer só espiritual, quer só Ruhani. Tudo isso dentro da pessoa. Como se fala uma pessoa que tem dois... Eu li uma vez na escola um livro sobre isso. Tem um nome em português. Uma pessoa que ela tem duas personalidades. Como se fala? Não tem um nome para isso? É assim que é. Pode ser, não sei. Me lembro um outro nome, talvez. Mas pode ser. Eu li um livro na escola, me lembro uma vez, que fala sobre isso. Que é mais ou menos isso. Mais ou menos. Como?
Fala que tem seis personalidades.
Seis personalidades? Por quê?
Tem gente que fala que a pessoa tem mais que duas.
Mais que duas.
Até seis personalidades.
Em que sentido falam isso?
Eu não entendo.
Tá certo.
Escutei uma vez.
Tá bom. Tá, não sei o que quer dizer isso. Mas o que a gente vê aqui é que duas têm certeza, né? Quer dizer, uma que puxa o material e uma que puxa o espiritual. E o corpo não quer espiritual. O corpo não sente nada na reza, em mitzvot. A alma não quer material, ela se sente espiritual. E tudo dentro dessa pessoa. Então quem ganha o jogo é a Copa do Mundo. É espiritual contra o material. Quem ganha o jogo? Vamos falar assim. Quem tem que ganhar esse jogo? Quer dizer, a lógica diria quem vai ganhar esse jogo. Fala o Robô Talvavô que pela lógica o material ganha o jogo do espiritual. Por quê? Ele fala três motivos. Primeiro motivo, ele fala assim... Ele fala assim, uma criança que nasce, ela é criança, tem 5 anos. O que ela sabe de espiritual? Não sabe nada de espiritual. E material ela já sabe. Ela gosta de comida boa, e gosta de bala, e chocolate, e até dinheiro ela já gosta, por incrível que pareça, certo? Então ela está crescendo, e o começo, quando criança, espiritual ela não... Então quando começa o espiritual, com 15, 18 anos, quando ela já está acostumada com material... acostumada a correr atrás de material, essa criança, e de repente com 18 anos, se fala que no bar mitzvah entra o Yetzer Tov da pessoa, assim que se fala, né? A Gemara fala isso. Então vamos supor no bar mitzvah, mas até 13 anos não tinha isso. Então com 13 anos começa um pouquinho, então já começou 1-0 a coisa, já começou já com material já antes, já está ganhando o jogo. Imagina só começar um jogo, né, com o Brasil, começar de 3-0 para o outro time. É difícil ganhar esse jogo, você começa 3-0 para o outro time, né? Então isso que ele fala, a criança começa só com material e de repente começa o espiritual. É mais fraco. Isso que vamos ver dentro. Huragim nirdof achreyen mikatnotó. A criança é acostumada a correr atrás de material. Lachen gavra midata tava achar midotav. Então esse dom de desejar material é mais forte. Atche gavra lasechen e domina o cérebro. Ashelemanó no tzar adam. E o homem foi criado pelo cérebro. Fala com o Talvavô. Então, se não fosse a Torá, a pessoa, pelo cérebro dela, ela podia se perder. Porque o desejo material dominaria ela por esse motivo e ela não chegaria à conclusão que ela tem que servir a Deus. Não chegaria a essa conclusão. Porque o material puxaria para ela mais do que o espiritual. O Messibazu, por isso, o Zakuka Adam Lezrami Bachutz. O ser humano precisa de ajuda de fora. Ele sozinho, se não fosse a ajuda da Torá, ele não chegaria ao caminho certo. Ele precisa de ajuda de fora, que ele lahem bezratá neged midató amegunah. Através da ajuda de fora, que é a Torá, pessoal, ele consegue lutar contra esse desejo material. Eu diria equilibrar, nem lutar, tá certo? Isso que é o nosso desafio, pessoal, não é completamente para o outro lado, sim equilibrar. Nós temos que ter desejo material, mas equilibrar, colocar numa chama baixa, se fala, né? Para poder os dois, espiritual e material. Cheia tabala na outra bamiot, que de lachiot elonere de adait midot sichlo amushubachot. Vezra zoi a Torá, essa ajuda que a gente fala que a pessoa tem que ter é da Torá. Asher ba, com a Torá, horá, aquele bruav, Hashem mandou as criaturas dele, aledei shluchav, unleviav, aleem, ashalom, ederech avodato. Aqui tem um relógio, meu relógio não está bom. Que horas são? 9h20. Tá bom? Um pouco de pirucha desfilar. Vamos deixar para daqui 2 semanas o segundo motivo que ele fala. Por que o material perde, ganha do espiritual? Ele fala, mas 2 motivos muito bonitos. Ele fala, tá bom? Bom, a gente falou semana passada, se não me engano, Abrahad Shelo Asani Goi, né? Agradecemos a Kadosh Baruch Hu que ele não nos fez um Goi. E falamos que não tem que ter vergonha com isso. Não tem que tem que estar orgulhoso. Nós somos o povo escolhido. E sim, nós agradecemos a Hashem que ele nos escolheu. Eu não sou um goi simples Eu sou um Yehudi que tenho Torá e sou escolhido por Akadosh Baruch Hu. Não que eu sou melhor, tá? Não precisa falar isso, mas eu sou o povo escolhido, faço parte do povo escolhido, com a Torá, com as mitzvot. Eu sou diferente. Muito bem. Isso é essa brachá. A próxima brachá, Baruch Atah Hashem. Hashem, você é a raiz das bondades, das brachot desse mundo. Eloqueinu melech haolam, nosso Deus, rei do mundo. Shelo asani avet. Eu agradeço, Hashem, que você não me fez um escravo. Então, que perguntam é que hoje em dia não é a época de escravidão, né? Do que nós falamos todo dia, essa brachá, shelo asani avet, não nos fizeram escravo. Não existe escravos hoje em dia. A resposta é simples. Nós somos sim escravos. Talvez não escravos de outras pessoas, escravos dos nossos vícios, nossos desejos materiais que a gente falou agora, tá certo? A Torá, o objetivo da Torá é nos fazer donos de nós mesmos. Falamos agora, isso que nós falamos agora, nos equilibrar. A pessoa conseguir não fazer uma coisa que ela não é bom para ela. Então, uma pessoa que ela precisa fumar, ela precisa comer chocolate, ela não consegue não comer, ela é escrava do fumo e do chocolate. Então, ela precisa trabalhar, não consegue Shabbat sem trabalhar, ela é escrava do trabalho, né? Então, a Torá nos fez a gente dar a chance de nós não sermos escravos dessas coisas. Nós sermos livres. A Mishnah fala em Pirkei Avot, Eis o Ben Chorin, Mishel Seg Batorá. Aquele que vai no caminho da Torá e estuda a Torá, ele é Ben Chorin. Isso faz Abraha. Agradecemos a Hashem que ele nos deu a Torá e com isso nós não somos escravos de nada. Quando eu faço uma coisa, eu faço porque eu quero fazer, porque eu acho certo. Não porque eu preciso fazer, eu não consigo não fazer. Eu acho certo, então faço isso. Isso que é a Torá. Então agradecemos a Hashem por isso. A próxima brachá, uma brachá bem polêmica, né? Baruch atah Hashem. Hashem, você é a raiz de todas as brachot. Eloqueinu melech haolam. Nosso Deus, o rei do mundo. Shelo asani isha. Então o homem, ele faz a brachá. Ele agradece a Hashem que ele não é mulher. E a mulher, né, toda coitada, fala brachá. Hashem, bom, às vezes você me fez mulher, mas Asani Kirtzono, você quis assim, tudo bem, que seja, né? Essa aqui, assim que parece aqui. Então, claro que todo mundo pergunta, todo mundo critica, questiona, né? Essa brachá. Olha, eu vou explicar para vocês alguns pshatim que tem, talvez eu não me lembre agora de todos, tá? Mas quais que eu me lembro, eu vou falar para vocês. Pshat Pashut é simples. É o seguinte, vocês sabem que o homem tem mais mitzvot que a mulher. A mulher só é chayav mitzvot, que não é shazman grama, quer dizer, a mulher só é chayav mitzvot que não depende do tempo. Mitzvot que depende do tempo, ela não é chayav. Por quê? Não sei se vocês sabem por quê. Porque a mulher tem que servir o marido. Então imagina só, se vai chegar uma mitzvah que depende do tempo, vai precisar fazer agora a mitzvah, e o marido vai querer uma coisa, o marido. Ela fala, não posso fazer essa coisa porque eu preciso fazer a mitzvah. E não, Hashem criou a mulher, vocês sabem que o objetivo da mulher é, Hashem criou o homem primeiro, e Hashem viu que não é bom o homem sozinho, o homem. Eu até ficaria, no lugar de vocês, muito orgulhosa. Quer dizer, Hashem falou bem claro na Torá, o homem não consegue sem a mulher. A Torá não falou que a mulher não consegue sem o homem. Não. Parece que conseguiria. A Torá falou que o homem não consegue sem a mulher. Então a mulher é uma ajuda para o homem. Então Hashem falou, mitzvot que depende do tempo, você não precisa fazer. Só o homem precisa fazer, você não faz. Então nós, os homens, temos mais mitzvot que as mulheres. Então a gente agradece a Hashem por isso, que nós não somos mulheres, que nós temos mais mitzvot. É como, por exemplo, alguém que mora hoje em Eretz Israel, pessoal. Eles têm mais mitzvot que nós temos. Sabe que em Eretz Israel tem mitzvot atluyot baaretz, que nós não temos. Aquele que mora lá, agradece a Hashem, Hashem, muito obrigado que eu estou em Eretz Israel. Eu posso ir no Kotel Maravi todo dia rezar. Posso fazer mitzvot que lá no Brasil ninguém não pode fazer. Agradece a Hashem. Então aqui no Brasil os homens agradecem a Hashem que eles têm mais mitzvot. Então agradeço que eu não sou mulher. E a mulher, ela fala para Hashem, olha Hashem, você que me fez assim, Asani Kirtonou, se você me fez que eu sou mulher e não tenho tantas mitzvot, é que você, é tua vontade. Agradeço a Hashem por isso. Isso é o pshat apashut na brachá, tá certo? Tem um outro pshat também, o seguinte, um outro significado nessa brachá, que falam, os livros eles falam assim. A Gemara pergunta, uma pergunta, tem uma Gemara em brachot que fala assim, como que as mulheres vão ter olam haba? Assim pergunta a Gemara. Responde a Gemara por dois motivos. Um motivo, fala a Gemara, as mães acompanham os filhos no heder, na escola, para estudar a Torá. Então, como elas acompanham, então elas têm recompensa disso. Outro, que as mães, as esposas, esperam os maridos voltarem para casa, apoiam os maridos no estudo de Torá, isso é o shrut delas, que elas vão ter o lamabá. Assim fala a Gemara, sem explicação. Pergunta aos comentaristas, como assim, como que elas têm o lamabá? Elas têm mitzvot também, as mulheres. Elas têm outras mitzvot que elas têm que fazer, Shabbat, Kashrut, Tarata Mishpachá, um monte de coisas. Que pergunta é essa da Gemara? Fala aos comentaristas o seguinte, não sei se vocês sabem, mas tem que saber que a maior mitzvah que existe é Talmud Torah, estudo de Torah. Muitas gula, muito lamabá, é uma mitzvah, não dá para comparar. Talmud Torah, Kenegit Kulam, fala a Mishnah. Pessoas não entendem isso, pessoas pensam que Chesed, às vezes, não é. Saibam que estudo de Torah, vocês não podem imaginar o que vocês fazem com isso quando vocês deixam os maridos e vocês estudarem Torah, ou os filhos também. É uma mitzvah muito, muito, muito grande. Nós não temos noção dessa mitzvah. E essa mitzvah é a principal mitzvah para o lamabá. Principal. Agora a pergunta, mas as mulheres não têm essa mitzvah. As mulheres não têm a mitzvah de Talmud Torah. Mulher tá, não estuda Gemara, não estuda Musar assim, coisas filosóficas assim, mas não Gemara, que é Talmud, a Torah Shebal Peh, a Torah oral, a mulher não estuda. Então como que ela vai ter o lamabá se a principal mitzvah ela não tem? Isso pergunta a Gemara. Responde a Gemara, ela tem sim. Mesmo que ela não estuda a Torá, mas isso que ela faz, que o filho dela estuda a Torá, e que o marido dela estuda a Torá, vai na conta dela. Então ela tem sim shud de Torá, assim fala a Gemara. Porém, pessoal, então a priori estamos empatados. O homem e as mulheres estão empatados, fora as mitzvot que eu falei, mas em Torá, isso que eu estudo é como se fosse uma sociedade, falam os livros. A mulher ganha metade e metade da recompensa do marido, porque ela apoia o marido estudando, e o filho também. Só que o quê? O prazer do estudo a mulher não tem. Para vocês saberem, o estudo, quem podem começar com quem estuda a Torá, é um prazer que não dá para imaginar o prazer. O Hazanesh escreve numa das cartas dele que nenhum prazer material nesse mundo não concorre com o prazer de estudar a Torá. E esse prazer, desculpa, tá, vocês não têm. Esse prazer de estudo de Torá, esse gostinho, vocês não têm. E isso que é essa brachá que nós fazemos. Eu agradeço a Kadosh Baruch Hu. É claro que os chut de Torá vocês vão ter no Lamabá. Vocês vão ajudar o marido e o filho a estudar a Torá, vocês também vão ter. Então, é claro, estamos quites nesse sentido. Mas esse gostinho que nós temos, homens, vocês não têm, agradecemos a Hashem por causa disso. Que nós, Shiloh Samishah, eu tenho sim esse gostinho da Torá e a mulher não tem esse gostinho da Torá. Um terceiro pshat, rápido, só para terminar. Como? Sim, mas não é esse gostinho. Claro que a mulher tem os prazeres dela e tem... acho que uma mãe que ela vê o filho crescendo em Torá também é um nahat, um sipuk enorme, não tem dúvida. Todo mundo. Verdade? É verdade. É verdade. Mas parece que esse prazer de Torá é maior ainda, parece. Você entendeu? Assim que parece. Como? Parece que sim. Parece que sim. Olha, eu não sei, prazer de ter filho. Eu não tive ainda, mas não experimentei. O terceiro pshat dessa brachá é o seguinte, eu já falei uma vez aqui nesse shur, eu acho para vocês, o tafkid da mulher é muito mais difícil, tafkid quer dizer o... Vou usar tafkid em português. A tarefa, o trabalho da mulher é muito mais difícil do que o trabalho do homem. O homem tem um objetivo bem claro na vida. Eu tenho que fazer Torá, rezar, panassá, correr atrás da panassá, mas é muito claro o meu objetivo. A mulher, ela foi criada, fala a Torá, para ajudar o homem. Então, a mulher tem que estar pronta. Imagina só, o homem agora, de repente, o marido dela é um pouco muito bravo, sei lá, fica bravo muito rápido. O trabalho da mulher é, não, calma, fica tranquilo. Quando o marido é muito orgulhoso, então ela fala, ela tem que tentar tirar. A mulher veio para esse mundo, a esposa, para ajudar o homem. O homem não conseguiria sem a mulher. A Gemara fala em Evamot, que aquele que está sem mulher, Sharui Bilo Simcha, não dá. A pessoa não consegue chegar à perfeição sem a ajuda da esposa dele. Então, o trabalho de uma pessoa, que ela depende de outra pessoa, ela tem que ajudar uma outra pessoa. O que seja, é N tarefas, pode ser N coisas na vida. Vamos supor, o marido quer agora estudar a Torá, mas tem que ter parnassá também. Então, ele quer ir no colégio, vamos supor, o marido. Ele tem que trabalhar para sustentar a família. O marido quer trabalhar, então ela tem que mandar ele à noite estudar no colégio. Então, a mulher tem muitas tarefas, ele coisas, e coisas também, às vezes, contrárias também que ela tem que fazer para ajudar o marido. Então, a tarefa da mulher é muito mais difícil que a tarefa do homem. Não sei se expliquei direito agora, mas é assim. Pensa um pouquinho, vocês vão ver, tá bom? Então, por isso... tá certo. Então, a brachá que a gente faz agora, Shelo Sanishá, é essa. Agradecemos a Shem que nós somos homens e a nossa tarefa é mais fácil. Está bem claro o nosso objetivo aqui. Nós não temos coisas para fazer que assim que a gente, como a mulher, que tem muito, muito mais. É o terceiro chá que eu me lembro agora que tem nessa brachá. Então vamos ficar aqui e continuamos Bezat Hashem.